Mistérios no ar.
Ouça o desconhecido.
Olá, ouvinte. Esse é o Mistérios no Ar, o programa para você que desconfia do real e se interessa pelo oculto. Apague a luz, tome seu lugar, coloque seu fone de ouvido e venha com a gente nessa caminhada obscura. Os mistérios estão no ar e com eles os maiores segredos e conspirações do mundo atual. Eu sou Rafael Gobi.
E eu, Melissa Ribeiro. Olá, Gobi. Uma boa e horripilante noite para você, ouvinte. Vem com a gente nesse clima sombrio desbravar o desconhecido.
As teorias da conspiração costumam chamar a atenção por despertar a curiosidade das pessoas, mas ninguém sabe definir exatamente do que se trata, não é, Melissa?
É verdade, Gobi. Essas teorias da conspiração buscam explicar aquilo que muitas vezes foge da nossa compreensão.
Essas teorias, em alguns casos, buscam conexões entre eventos secretos, fatos que ficam nas entrelinhas, assuntos enigmáticos que sempre geram discussões.
Talvez, Gobi, pela crença cética de não acreditar no que não se viu e vivenciou, essas histórias aguçam o sentido dos ouvintes e o sentimento de busca pelo desconhecido.
E é por isso que estamos aqui agora, para partir em busca desses mistérios que ficam no ar e entrar no mundo das conspirações. Você, ouvinte, está pronto?
Vem com a gente! Nessa edição, a gente embarca rumo à Dimensão 7 Além. Vamos conhecer mais sobre a teoria do mundo da música, conversar sobre memória coletiva e muito mais.
Então, saca só o que a gente preparou para a primeira edição do Mistérios no Ar. Hoje vamos falar sobre teorias da conspiração e diversos assuntos misteriosos e sobrenaturais.
No quadro paralelo, você vai ouvir uma entrevista sobre o efeito Mandela, a memória coletiva e como ela acontece.
A gente ainda te deixa por dentro da teoria dos mundos paralelos do físico Stephen Hawking.
No quadro Você é Estranho, a gente separou relatos assustadores da galera que já teve alguma experiência sobrenatural.
E ainda hoje, a gente te convida a desconfiar da indústria musical com as teorias do quadro Melodia 33.
Você está ouvindo Mistérios no Ar.
Ocultismo.
Isso é muito.
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 Muito Black Mirror.
No quadro Isso é Muito Black Mirror, você ouve interpretações de teorias conspiratórias.
Acompanhe a gente nesses mistérios.
Era mais um dia de aula como qualquer outro. Luciano só queria ir embora.
Então, a aula termina por aqui. Leiam o capítulo 3 para amanhã.
Ô, Luciano, você tá indo pro ponto de ônibus?
Tô, cara. Bora pra lá.
Cara, quando você chegar em casa, bora jogar uma partida?
Show, mano. Te chamo na cal.
Luciano não olhou para os lados. Caminhou dentro do ônibus, procurando simplesmente por um lugar vago. Os fones de ouvido tocavam Jay-Z. Luciano escolheu uma poltrona quase no fundo. Era o que ele fazia todos os dias, no caminho de volta para casa.
Ei, rapaz! Ei, rapaz! Você mesmo!
Então a senhora cutucou Luciano. Ele olha para trás.
Você não vai para Sete Além, vai?
Luciano olhou confuso. Será que a senhorinha queria dizer Santarém? Ele ignorou.
É, rapaz, esse ônibus vai para Sete Além. É melhor você descer.
Um rapaz com uma pasta na mão acenou com a cabeça.
É, desce aí.
O cobrador percebeu que alguma coisa estava acontecendo e resolveu intervir. Ele gritou para o motorista.
Vai descer!
Desce!
O ônibus parou na hora. Luciano estava confuso. Não tinha nenhum ponto de ônibus, mas parece que aquilo não era um problema. Todos queriam Luciano fora do ônibus. Ele se levantou e caminhou entre aquelas pessoas, que olhavam de um jeito estranho para ele. Luciano olhou para os lados e não reconheceu a rua. Ele nunca havia passado por aquele lugar.
Será que eu peguei a linha de ônibus errada?
Pensou, mas ele continuava confuso. Ele pegava o ônibus naquele ponto todos os dias, mas nunca em sua vida tinha ouvido falar da linha que iria para Sete Além. Ele foi caminhando para casa. Sentiu uma tontura. Colocou uma música qualquer para abafar os pensamentos da sua cabeça. Chegando em casa, ele foi procurar por Sete Além na internet, mas não existia nenhum bairro ou cidade com este nome. Se era um lugar neste universo, Luciano não havia encontrado. Sete Além se tornou um mistério, e nunca mais ele viu aquele estranho ônibus de novo.
Outra história muito curiosa é a de Antônia. Ela perdeu sua filha em Sete Além. Isso mesmo que você ouviu. Perdeu ela nessa realidade totalmente obscura. Certo dia, o telefone da casa de Antônia tocou. Do outro lado da linha, um homem.
Senhora Antônia, a senhora é mãe da menina Patrícia?
Sim, sou eu. Quem quer saber?
A senhora precisa ir até a escadaria do condomínio buscar sua filha.
Escadaria? Que escadaria? Qual condomínio?
Eu não sei, senhora. Ela não estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu? A senhora pode ir até a escadaria do condo...
Camiseta verde? Minha filha nem tem camiseta verde, seu maluco. Escuta aqui, vou ligar para a polícia, tá? Minha filha tá aqui na sala comigo. A gente mora em um sobrado e não em um condomínio. Fica passando trote essa hora, seu...
O homem desligou. Antônia correu para a sala e encontrou sua filha quietinha lá, brincando com um caderno e um monte de giz. No dia anterior, Dona Antônia tinha mandado sua filha para a casa do pai dela. Tinha colocado uma blusinha cor-de-rosa e uma jaqueta por cima. O ex-marido trouxe sua filha de volta à noite. Patrícia agarrou a mãe muito forte quando a viu.
Foi tudo bem?
Passamos na casa da minha namorada e a Paty acabou derrubando suco na roupa. Por isso a Paty está usando a blusa da filha da minha namorada.
A filha de Dona Antônia estava com uma camiseta verde.
Aconteceu algo de estranho fora isso?
Não aconteceu nada demais. Ela saiu da festa toda feliz, mas na volta ficou estranha e séria.
A criança estava esquisita. Quando o homem foi embora, Dona Antônia tentou conversar com Patrícia, mas ela não se abriu de início. Antônia insistiu muito e ela, por fim, contou que quando desceu as escadas do prédio, da namorada, na frente do pai, ela se perdeu e foi parar em um outro prédio chamado Sete Além. Ela disse que ficou chorando alto e chamando pelo pai, até que um homem bonzinho, com olhos amarelos, pegou ela e levou para a casa dele.
Credo, filha, que história maluca é essa? Você não se perdeu do seu pai, não. Ele te trouxe. Tá tudo bem.
O homem bonzinho com olho amarelo telefonou pra cá, mamãe, mas você disse pra ele que ia chamar a polícia e que eu tava aqui com você. E ele desligou. Depois ele me mandou descer a escada do prédio de novo e o papai me encontrou.
A criança mostrou para sua mãe uma folha com 7 riscos.
Foi isso de dias que eu fiquei na casa do homem, longe de você, mamãe.
Que loucura é essa, hein, Bá? Estou arrepiada.
É, Mari, apesar de tantas histórias de pessoas que já estiveram em Sete Além, a teoria é considerada absurda para muitas outras. Aqueles que acreditam dizem que o Sete Além é uma realidade alternativa ao nosso mundo.
Bem pensado. Essa teoria faz a gente refletir sobre a existência de mundos paralelos. As hipóteses por trás delas são diferentes, mas muitas caminham para o mesmo sentido.
O que podemos dizer é que Sete Além seria uma outra realidade em que, supostamente, qualquer pessoa poderia chegar. Só não se sabe como, por que elas chegam até lá e, ao certo, se a sua existência é real. E você, ouvinte, o que achou de Sete Além? Será que você já esteve lá?
Tem hora que parece que só acontecem situações estranhas com a gente, não é mesmo, João?
Pois é, Isa, mas não é só com a gente não. Tem muita gente nesse mundão com relatos bem cabulosos. E prova disso são nossos ouvintes que mandaram para o Mistérios no Ar histórias estranhas, e nem sempre com alguma explicação.
A gente confere algumas delas no quadro Você Estranho. Ouve aí!
Você
Estranho.
A minha história aconteceu há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e eu tava brincando com os meus dois irmãos de esconde-esconde, e o irmão mais velho, o Rafael, era o pega. Quando eu fui me esconder, eu preferi me esconder embaixo da cama, e a hora que eu entrei, eu senti uma pessoa, eu peguei numa pessoa e falei: "Nossa, Bia é minha irmã mais nova, você também veio se esconder aqui?" E eu ainda escutei respondendo, tipo, rindo e falando aham. E deixei por isso mesmo, né? Achando que eu e minha irmã estávamos escondidas embaixo da cama juntas. Deu, assim, um minuto, o meu irmão gritou: "Ah, Bia, te peguei." Assim, eu fiquei apavorada, porque não era minha irmã que estava embaixo da cama. Eu tinha sentido até hoje, não sei o que eu senti ali. Eu escutei me respondendo ainda por cima, rindo pra mim. Eu só sei que eu saí de lá, assim, super aflita, e chorei muito depois, contei pros meus irmãos, e é isso.
A Júlia viveu uma experiência e tanto. Ouviremos agora o que rolou com a Lorena. Aumenta o volume.
Acontece muita paralisia do sono comigo. E tem épocas que piora mais, que eu tenho, assim, cerca de 5 paralisias por noite. Ou às vezes eu deito para cochilar, assim, 15 minutinhos e eu tenho paralisia. Então, às vezes acontece assim, umas coisas bem, bem pesadas, assim, que dá medo. Que nem uma vez eu paralisei e eu não conseguia ver, mas tinha alguém segurando a minha perna. Aí, quando eu consegui acordar, eu senti ainda, assim, a pressão foi tão forte na minha perna que eu conseguia sentir ainda a mão segurando a minha perna, mesmo depois de ter acordado. Às vezes eu consigo, assim, ver pessoas quando eu tô paralisada também, que nem uma vez de madrugada tinha um cara muito nervoso gritando comigo e eu não tava entendendo nada porque ele tava bravo, porque eu nem conhecia a pessoa. Aí eu lembro que eu orei pra ele e falei: "Por favor, deixa eu dormir." Aí eu consegui acordar depois. Também teve um dia que eu acordei na paralisia, no caso, né? E meu quarto tava cheio de criança, tinha um monte de criança. Uma menina deitada do meu lado. Esse dia também eu pedi, por favor, pra deixar eu dormir. E aí eu acordei, não tinha ninguém no quarto.
Eita, João, realmente acontecem situações estranhas com todo mundo. E nem tudo tem explicação.
E no próximo programa, nós vamos mostrar mais histórias estranhas e misteriosas. Então, você, ouvinte, que tem alguma história de situação sobrenatural e misteriosa e quer compartilhar, manda um áudio pra gente no e-mail misteriosnoar@gmail.com, contando o que aconteceu com você. De novo, misteriosnoar@gmail.com.
Isabela Cardoso.
João Pedro Sintra.
No ar.
Você está ouvindo Mistérios no Ar.
Recentemente, uma pesquisa feita pelo físico Stephen Hawking virou assunto nos sites de notícias.
A novidade é sobre o último estudo do físico que trabalha a teoria dos mundos paralelos. A pesquisa foi realizada por cerca de 20 anos e, apenas pouco antes de sua morte, foi enviada para publicação.
O estudo teria surgido devido a outra pesquisa de Hawking, com o americano James Hartle. Nos anos 80, eles criaram uma ideia sobre o início do universo. Mas conforme os cientistas foram desenvolvendo essa ideia, perceberam que o Big Bang não criou apenas o universo, mas sim vários.
Isso mesmo. E é daí que surgiu a nova teoria, que acredita que existem outros diversos universos e planetas. Alguns parecidos com a Terra, inclusive com o nosso tipo de sociedade. E outros completamente diferentes.
Essa teoria, que foi batizada de multiverso, tem uma implicação tentadora. Ela pode ajudar a detectar a presença de outros universos, tudo por meio da radiação deixada pelo Big Bang. Será que um dia vamos encontrar outros universos paralelos, Mel?
Bom, Gob, se vamos encontrar ou não, eu não sei. Mas que a nova pesquisa de Hawking é muito importante para a ciência, eu tenho certeza que sim.
Entre linhas. Teorias da conspiração também estão muito presentes no mundo da música. Há casos que se tornaram tão clássicos que podem até ser considerados sinônimos para o assunto. As histórias vão desde cantores que fizeram pactos para alcançar a fama, até aqueles que, mesmo dado como mortos, estão supostamente vivos.
Melodia 33. Uma teoria recente muito interessante sobre a indústria da música pop americana é a de que Jay-Z é, na verdade, quem canta as músicas da Nicki Minaj. Segundo a teoria, ela não seria capaz de cantar rap tão rapidamente e, dessa forma, apenas duplo rapper. A estratégia também foi um facilitador para Nicki alcançar a fama.
Coincidentemente ou não, quando as músicas de Nicki Minaj são reproduzidas em velocidade reduzida, a voz da cantora se parece bastante em tom de voz e ritmo com a de Jay-Z. Ouça e tire suas conclusões.
Parecido, não? Assim fica difícil não suspeitar que isso é realmente a verdade.
Existe uma outra teoria que nos ajuda a desconfiar ainda mais dessa última. Ela diz que apenas 3 pessoas seriam responsáveis por toda a indústria da música pop americana. Uma delas seria o Jay-Z. Essas 3 pessoas comandariam todos que chegam ao topo da carreira musical americana e mundial, manipulando suas ações. Assim, Jay-Z estaria usando Nicki Minaj para crescer financeiramente no universo da indústria musical.
E você, ouvinte, o que você pensa sobre o assunto?
A música Pump It Up Kicks, da banda Foster the People, também carrega uma teoria da conspiração sobre sua letra. Segundo a teoria, a letra foi inspirada no massacre de Columbine, um atentado nos Estados Unidos em que 2 jovens mataram 9 crianças que estudavam na sua escola. A letra da música descreve o massacre, desde o detalhamento do momento em que os assassinos estão na escola, até sobre a vida dos garotos.
Música
curioso é que o refrão da música diz, em tradução livre, todas as outras crianças com sapatos caros, é melhor vocês correrem, correrem e ultrapassarem a minha arma. Todas as outras crianças com sapatos caros, é melhor vocês correrem, correrem mais rápido que a minha bala.
Em uma entrevista, o vocalista Mark Foster confirmou que a letra da música foi escrita sobre homicídios em colégios. O objetivo era chamar a atenção dos jovens para a violência gerada por armas em ambientes escolares.
Mesmo com todas essas evidências, a banda nunca confirmou a inspiração na tragédia específica de Columbine, que aconteceu em 1999 na cidade de Columbine, nos Estados Unidos.
Cassiana Batista,
Camila Carneiro,
no ar!
Histórias curiosas já chamam a atenção mesmo quando acontecem de maneira isolada. Mas, Gota, já imaginou se elas envolvessem várias pessoas pelo mundo? Então se liga, ouvinte, porque é exatamente isso que veremos agora no quadro Paralelo.
Paralelo.
Nossa mente é mesmo fantástica, e é assim que acontece o efeito Mandela, situação de distorção da memória que leva um grupo de pessoas a se lembrarem, entre aspas, de coisas que nunca aconteceram. Essa teoria tem tudo a ver com casos de memória coletiva.
O nome foi dado por Fiona Brum, pesquisadora norte-americana de fenômenos sobrenaturais. Ela acreditava que Nelson Mandela havia morrido durante a década de 80, na prisão, e em conversa com outras pessoas, notou que muitas também acreditavam nesse fato.
Mas, na realidade, ele faleceu em 2013, não? Na sua residência por infecção pulmonar?
Exatamente. A partir de então, inúmeras outras histórias de memória coletiva, de situações que não aconteceram de verdade, surgiram.
Tem até aquele caso da música do Queen. Eu jurava que ela terminava em Off the World.
Eu também. E não termina assim, não?
Não, termina com o nome da música mesmo. We Are the Champions. Escuta só.
Loucura, eu tô chocada, mas a questão que fica é, isso pode ser explicado e como?
Para nos ajudar, Bárbara, convidamos o doutor em psicologia pela Universidade de São Paulo, Ederaldo José Lopes. Ele trabalha com ênfase em psicologia cognitiva experimental e já foi presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia.
Olá, professor. Boa noite. Professor, o caso de memória coletiva pode ser considerado também como um quadro de falsa memória e por quê?
Não. Nós sabemos que a memória coletiva, na realidade, é uma memória compartilhada por um grupo social, por uma família, até por uma nação, digamos assim, né? Então você tem o caso, por exemplo, de alguns fatos importantes que ocorrem dentro de uma sociedade e que marcam aquela sociedade. Mas, de qualquer maneira, essa memória coletiva, como ela é compartilhada por um grupo e ela está, digamos assim, eivada de emoções, de várias outras coisas que não só uma memória pura, porque não existe memória pura, mas principalmente pelo clamor social, pela emoção despertada naquele povo, ficou marcada naquela sociedade e está marcada até hoje. Agora, na realidade, essa memória coletiva, ela pode facilitar a presença de falsas memórias. As falsas memórias são memórias de fatos que nunca ocorreram, que as pessoas acreditam que ocorreram, ou de distorções de fatos que aconteceram. Pode ser isso também. Só que é importante lembrar que a falsa memória são diferentes de mentiras, ou como se fala agora, de fake news, porque ela tem a pessoa que acredita numa determinada informação, ainda que ela seja uma falsa memória, a pessoa acredita piamente. É o caso da música do Queen, ou é o caso do Mandela, ou é o caso de tantos outros, do presidente Kennedy, e assim por diante.
Então, o que leva as pessoas a acreditarem que o fato seja verídico, mesmo que ele não tenha acontecido?
Bom, a memória, ela trabalha principalmente por princípios associativos. Isto é, quanto mais uma informação tenha relação com outra, maior a probabilidade dela gerar uma terceira que tenha relação com aquilo. No laboratório a gente mostra isso facilmente num paradigma experimental chamado DRM. Uma coisa simples, apresenta uma lista de palavras para você, por exemplo, de uma mesma categoria, por exemplo, frutas. E peço para vocês assim o seguinte, o que, é que eu acabei de te falar? Que frutas eu falei? A probabilidade de você falar uma fruta que não existia nessa lista é maior do que você falar a marca de um carro, por exemplo. Por quê? Porque a associação de carro com fruta muito dificilmente ocorre. Então, quanto mais parecido for, né, uma palavra, um objeto, uma fotografia de um outro conjunto, digamos, da mesma categoria, a chance de você criar uma outra coisa parecida vai ser maior. Agora, tem uma outra coisa interessante, agora já pensando fora do laboratório. O que a gente observa é o seguinte, após a ocorrência de um determinado fato, por exemplo, dificilmente você contém uma sociedade, um grupo, de não fazer comentários, a própria mídia, de não publicar artigos, livros, e centenas deles, e comentários. E, no fundo, cada pessoa, embora tenha existido um fato, esse fato ele poderá ser visto, poderá ser a concepção que você tem de um determinado fato, tem a ver muito com seus valores, com suas crenças, né? E isso interfere na maneira pela qual você vai memorizar aquilo.
Agora que você já conhece sobre o efeito Mandela, ouvinte, nada de sair acreditando em tudo que ouve, hein? Agradecemos ao professor de Psicologia, Ederaldo José Lopes, pelas informações. Obrigado.
Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês.
Bárbara Fernandes.
Ana Júlia Gotardello.
No ar!
Você ouviu Mistérios no Ar.
Agora chegou a sua hora de conspirar, porque nosso programa está no fim. Esperamos que você, ouvinte, tenha se interessado tanto quanto nós pelas misteriosas histórias.
O Mistérios no Ar foi feito pelas editoras Bárbara e Isabela, redatoras Camila e Cassiana, pelos produtores de quadro e entrevista Ana Júlia, Mariana e João Pedro, pelos apresentadores Rafael Gobi e eu, Melissa, trabalho técnico de Marcelo Melazzo e orientação do professor Vinícius Dorn.
Nosso programa fica por aqui, mas os mistérios continuam no ar. Até a próxima!
Mistérios no Ar.